Você vem acompanhando aqui no Jornal da USP no ar o especial Oceano. É uma iniciativa do Jornal da USP, Rádio USP, em conjunto com a Cátedra Unesco para a Sustentabilidade do Oceano, do Instituto Oceanográfico e do Instituto de Estudos Avançados para a Promoção da Década do Oceano. Inclusive, a gente tem abordado aqui vários temas e hoje vamos falar um pouco mais a respeito do seguinte tema: o turismo de massa no litoral. Turismo, né, que evoca a necessidade de se promover a inclusão social de todos os envolvidos com as atividades, assim como contribuir para a conservação da natureza. Essa equação para dar certo. Eu converso sobre o assunto com o professor Sidney Raimundo, da Escola de Artes, Ciências e Humanidades, a IACHI-USP. Professor, bom dia.
Oi, Roxane, bom dia, tudo bom aí?
Tudo bem, professor, muito obrigada. Pela atenção aqui com o nosso ouvinte, que vem acompanhando este especial. Já discutimos diversos assuntos relacionados às questões, não é? Dos oceanos, da produção, da riqueza e das atividades, não é? Ali, no caso, que é o que a gente vai contar hoje, um pouco dessa história, da evolução dessa história de ocupação dessas regiões litorâneas, as regiões costeiras do Brasil, que são riquíssimas no turismo de massa. E essas regiões, professor, passaram por diferentes mudanças. Queria que o senhor fizesse aí um retrospectivo histórico para a gente.
Pois não, né? Nesse dia de que aqui em São Paulo, capital, amanheceu chovendo, às vezes não é bom, né, ir para o litoral.
É verdade.
Mas o litoral sempre teve, desde a modernidade, final do século XVIII, início do XIX, um apelo muito grande, atraindo populações para o desfrute dele, né? Antes disso, o mar era um local de repulsa, porque é por onde o bárbaro invasor, lá no contexto europeu, por exemplo, era por onde o bárbaro invasor chegava. Não existia no imaginário medieval mar no Jardim do Éden. Então o mar era um local muito tenebroso. Mas com o advento da modernidade, com a Revolução Industrial e com a Revolução Francesa, gerou um novo tipo de pessoa que gostava de viajar por prazer, pelo simples fato de querer cultura e desfrute de ambientes diferentes da onde ele vivia. A partir daí, o mar passou a ter uma atração muito grande, inclusive reforçado por algumas ciências, né? A proto-oceanografia da época, por exemplo, vasculhou os sete mares, brincando aqui, para dizer que não tinha aqueles seres apavorantes que o homem medieval queria, achava que existia. E a medicina, principalmente, começou a recomendar banhos de mar para que as pessoas se curassem de doenças modernas. A partir daí, houve uma corrida para o litoral gigantesca e uma mudança na postura como a gente começou a vivenciar o mar, que hoje, 200 e tralalá anos depois, deriva nisso, né? Nas nossas necessidades de sempre estar ali se reencontrando com ele. O mar permite a gente aí um conjunto de sensações, né? Polissêmico, ele é muito interessante porque tem o molhado e o frio da água, o áspero e o quente da areia, o viver ali, o usufruir ali, melhor dizendo, é algo bastante... Né? Ver e ser visto na praia, isso faz parte da sociabilidade humana atual, né? Que deriva aí num conjunto de atividades ligadas não só ao banho de mar, mas esportes náuticos, pescaria, um conjunto imenso de coisas que pode ser feita nele, né? Nessa faixa litorânea. E essa corrida gerou aí o tal do turismo de massa, que você chamou aí, né, na abertura do programa.
Ô, professor, aí veio esse modelo de turismo de massa, um modelo, né, de sol e praia, turismo de sol e praia, tão em voga hoje, nos mais diferentes projetos turísticos, que ganhou né, todas essas áreas, aliás, de todos os continentes, não só do Brasil, mas o nosso é muito tradicional, muito conhecido, recebe, inclusive, turistas estrangeiros. Agora, o impacto dessas atividades, como é que cresceu esse turismo ou vem se desenvolvendo? O crescimento é considerado desordenado? E aí, para a gente chegar hoje no modelo, o que seria o modelo ideal, né? Tanto para as populações quanto para a preservação dessas regiões naturais?
É, eu diria para você que nesse afã, vamos dizer assim, das pessoas quererem, primeiro das elites reencontrando, começando a visitar a faixa litorânea, uhum, e depois isso se estendendo para todas as camadas sociais, né, se você pensar no Brasil e mesmo na Europa, né, a partir dos anos 30 do século passado, começa um grande conjunto de incentivos para que as camadas mais de trabalhadores começassem a viajar. E o litoral, de novo, era o destino desejado pela grande maioria. Isso gerou aquela história, né, de muita gente no mesmo local ao mesmo tempo pode gerar problemas. Por quê? Porque a gente pode falar de um turismo de massa que atinge o seu ápice enquanto modelo no pós-Segunda Guerra, até meados dos anos 70 do século passado, né? Não é? Naquilo que o professor Hobsbawm chamava dos 30 anos gloriosos, uhum, que houve um incentivo, um incremento de investimento de capitais nas faixas litorâneas por conta da urbanização litorânea. Mas foi uma urbanização enfreada, inadequada, à medida que não tinha nenhuma preocupação ambiental. O que se estava interessado era num viés apenas econômico, que é importante, mas que gerava uma artificialização da paisagem litorânea com incremento aí de uma infraestrutura que não tinha nenhuma preocupação, seja com a estética mesmo, e muito menos com a questão ambiental. E aí a gente vê brotar, vamos dizer assim, na paisagem litorânea, grandes loteamentos, balneários, né? Loteamentos de segundas residências, né? O pessoal comprando, que ascendeu socialmente numa cidade como São Paulo, quer ter uma segunda residência na praia, de preferência pé na areia, como a gente chama, né? Aí gera um conjunto de uma urbanização inadequada desse turismo de massa que estava nesse modelo apenas pensando na questão econômica, que implica numa maximização dos lucros do investidor e, portanto, nessa alteração da paisagem por meio dessas obras infraestruturais, arquitetônicas, de segunda residência, hotéis, restaurantes, apartamentos, num conjunto de problemas, né? Porque, uhum, não se respeitou, vamos dizer assim, os limites da natureza. Com frequência a gente viu aqui, ao longo de todos desses 30 anos gloriosos, que depois, subsequentemente, ainda se perdurou, né, nos anos 80, 90 do século passado, um modelo de ocupação que não respeitava o que a gente pode dizer assim de limites da natureza, na capacidade que esses ambientes aquáticos de manguezais, de restingas, né, que são ambientes, os ecossistemas litorâneos, e a gente viu um sem número de problemas aí, só, por exemplo, ligado a aterros de manguezais, uhum, a desocupação, e do ponto de vista social também, aquilo que você falava aí na chamada da nossa conversa, sobre uma não inclusão social daquelas comunidades tradicionais que ainda remanescem no litoral, como os caiçaras aqui no sudeste, os jangadeiros no nordeste, enfim, um conjunto de comunidades que aprenderam no processo histórico delas a interagir com o meio, são exímios conhecedores do meio ambiente, e eles foram, na melhor das hipóteses, incorporados nesses grandes empreendimentos turísticos como meros serviçais, faxineiros, lavadores de pratos, entre outras tantas atividades subalternas. Primeiro que tem que ser feita, mas do ponto de vista que a gente pensa hoje em dia da inclusão social, é algo inadequado, né? Acho que esse é o grande desafio que nos coloca agora o século XXI, com esses preceitos de uma dita sustentabilidade dos oceanos e da faixa litorânea, né?
Essa é a questão, digamos, mais urgente, se a gente pudesse dizer, professor, que tudo hoje você não tem como pensar numa atividade econômica, como é a atividade turística na região litorânea, nesse tipo de turismo, sem pensar em inclusão social, de um lado, e sustentabilidade, né? Manutenção dessa atividade com sustentabilidade para as pessoas, para o meio ambiente. Quer dizer, essa é a grande demanda, é a demanda mais urgente hoje, digamos assim.
A demanda é bastante complexa, vamos dizer assim, né? Porque você pode pensar de partida aqui, para a gente tentar dar conta dessa complexidade, pensar em três frentes. Uma frente ligada às questões ambientais, da natureza. Como que a gente garante que um uso turístico se dê no litoral, na faixa litorânea, sem interferir nos limites da natureza, na capacidade dela, natureza, se auto-recuperar, na capacidade de resiliência dela? Para isso já tem um conjunto de técnicas que a gente precisa, né, derivadas aí desde os estudos de impactos ambientais, de uma equipe multidisciplinar avaliando isso para garantir espaços adequados para a reprodução da natureza em convivência com algum uso humano possível. Ou seja, onde a natureza, vamos dizer assim, é mais resiliente, tem uma capacidade maior de suportar interferências, e isso um conjunto de especialistas pode avaliar, a gente pode pensar em maiores interferências na paisagem. Um hotel aqui a mais, um loteamento ali. Agora, tem locais muito sensíveis, como os manguezais, que são berçários do mar, entre outros ambientes em que a interferência humana tem que ser mínima. Isso não quer dizer que não exista interferência, mas o turismo tem uma contribuição nesse sentido de garantir a presença, o uso dessas áreas numa tentativa de ser de menor impacto. Por exemplo, ao invés de aterrar o manguezal, que historicamente se fez, porque muitos prefeitos de cidades litorâneas achavam os manguezais focos de mosquito e mau cheiro. Então, aterra essa coisa horrível e ganha espaço para loteamentos. Né? Ou seja, o capital imobiliário era feroz nesse sentido. Hoje em dia, a gente tem que explorar o mangue do ponto de vista turístico de uma maneira mais tranquila, com passeios, né? Em canoas e com barcos não motorizados. Dá um mundo de possibilidades de usos de baixo impacto, respeitando aí a capacidade de resiliência desses ambientes.
Ou seja, é possível um modelo, né, turístico sustentável, isso que a gente está dizendo aqui. Claro, não é isso, professor, para a gente concluir.
Então, só um pequeno questão, mas eu falei de três frentes, sendo mais conciso agora, uma segunda frente é aquilo que a gente falava de inclusão social, ou seja, o foco nas comunidades anfitriãs, nas pessoas que moram no litoral, sejam eles dessas populações tradicionais ou não, né, dos jangadeiros, caiçaras. Essas pessoas precisam participar dos processos de tomada de decisão de como serão as atividades turísticas. E por fim, né, um foco também no próprio turista, que quer usufruir das praias, né, naquelas atividades todas que a gente falou no início da conversa, de uma maneira mais prazerosa. A gente precisa fazer um conjunto de atividades, oferecer um conjunto de atividades para esse turista, para que ele seja um cidadão de fato mais crítico e criativo, e não fique ali apenas numa atividade desobrigada. Uhum. Então, essas três frentes que a gente vem trabalhando lá nos nossos grupos de pesquisa, né? Para que o turismo seja um contribuidor aí na década dos oceanos para um oceano limpo, né?
Porque, muito bem. Uhum. Né? É isso, professor. Claro que a gente não esgotou o assunto aqui, nós vamos continuar trazendo informações, reflexões neste especial Oceano, hoje falando de turismo de massa no litoral, com o professor Sidney Raimundo, da EASH. Muito obrigada pela contribuição, viu, professor?
Eu que agradeço a oportunidade, estou aí, a gente arranhou a questão.
Estamos exatamente.
Para aprofundar o tema. Muito obrigado mesmo.
Até a próxima.
Até.